solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.
Há jogo grande no Minho, Braga-Benfica. O assalto ao terceiro lugar este domingo na Pedreira. Antes, no sábado, Dragões no Algarve para defrontar o Portimonense e Leões à solta, mas com baixas, recebem em Alvalade Vitória. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Vamos começar pelos jogos de sábado. O primeiro com relato na TSF é o Portimonense Futebol Clube do Porto, novamente no segundo lugar do campeonato. O Porto joga às 6 da tarde em Portimão, um Porto que ainda não desistiu da luta pelo título e em Portimão está obrigado a ganhar para manter ou aumentar a esperança nessa luta e poder ainda tirar partido do confronto entre Braga e Benfica. João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos seguem. O Porto joga em duas frentes, digamos. A do título, na qual ainda tem algumas esperanças, mas não pode perder pontos de forma alguma, porque o Sporting tem 10 de avanço, convém lembrar. E, obviamente, a luta pelo lugar na Champions, de preferência o segundo lugar, que é aquele que neste momento tem. É um Porto que vem de 2 vitórias consecutivas no campeonato, algo que já não acontecia há várias semanas, desde o início de fevereiro, é importante dizer isto. Teve aqueles 3 empates muito comprometedores, nomeadamente no Jamor, com o Boa Vista em casa e em Braga. Além disso, também não conseguiu vencer o Sporting em casa. Portanto, foram 4 empates que puseram o título bem mais distante e agora tem que fazer esta perseguição tenaz ao Sporting, se quiser realmente tirar alguma coisa deste campeonato. Para que ainda esteja na luta, tem sido fundamental o papel de um homem, Sérgio Oliveira. É verdade que Marquez tem estado muito bem na baliza, Pepe tem sido um autêntico líder, mas quem tem feito a diferença em termos de golos e assistências é Sérgio Oliveira. Repara que nos últimos 3 jogos marcou 4 golos. Marcou ao Gil Vicente, marcou 2 vezes à Juventus, praticamente assegurando a qualificação do Porto, e depois, frente ao Paços de Ferreira, fez uma assistência para Pepe e marcou o segundo gol. Portanto, tem estado em quase todos os momentos importantes do Porto. Leva já 18 golos na temporada, o que é um recorde absoluto para Sérgio Oliveira, que o seu melhor era, até agora, 5 golos em 34 jogos na época passada. Repara a diferença de 5 para 18 golos. Além disso, é o 3º melhor marcador do campeonato, é um médio, atenção, com 11 golos, apenas atrás dos 13 do Seferovic e dos 15 do Pedro Gonçalves. É ainda o 3º mais influente do campeonato, 11 golos e 5 assistências, o que representa uma participação decisiva exatamente em 1/3 dos golos do Porto. Portanto, tem sido um autêntico abono de família portista e, obviamente, Sérgio Conceição espera que seja para continuar.
Um Porto que já conhece o adversário na Liga dos Campeões, vai defrontar o Chelsea nos quartos de final, mas para já tem que manter o chip no campeonato, o chip das provas domésticas, até porque o Portimonense, que é o adversário deste fim de semana, é uma equipa forte em casa.
Sim, o Porto só joga em abril agora na Liga dos Campeões, portanto, para já, o foco completo no campeonato e vai ter um adversário que em casa tem sido muito forte. O Portimonense é 12º do campeonato, com 23 pontos. Quando se diz 12º até parece relativamente tranquilo, mas a verdade é que não é. O Portimonense está no meio daquilo que eu chamo a molhada dos 10. Ou seja, ainda há 10 equipas com preocupações em relação à manutenção. O que está mais bem classificado é o Rio Ave, que tem 26 pontos. No entanto, estes 26 pontos são apenas mais 6 do que a linha d'água. Ou seja, 2 derrotas, por exemplo, para o Rio Ave seguidas, podem voltar a levá-lo para uma situação preocupante. E, portanto, o Portimonense está a meio, digamos assim, desta molhada dos 10 e, mesmo assim, tem tido um registo bastante aceitável nos últimos 6 jogos. Ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2, o que é bem melhor do que tinha feito até aqui. E convém dizer que as 2 vitórias foram em casa e foram por goleada. 4-1 ao Gil Vicente e 3-0 ao Tondela. E um dos empates até foi muito bom porque aconteceu em casa do Paços Ferreira, que é a revelação da Liga. Portanto, isto bate certo com o padrão da equipa de Paulo Sérgio, que só tem uma vitória fora de casa, só tem 5 pontos conquistados, pior só o Tondela, como vimos na semana passada, só tem 1 ponto conquistado fora de casa, e portanto, em casa, já venceu 5 vezes, mesmo só tendo recebido um dos 4 primeiros, o Sporting, e perdeu por 2-0. É uma equipa perigosa quando joga em sua casa no Algarve. Basta dizer que tem 28 golos sofridos no total do campeonato, mas só 8 deles foram sofridos realmente em Portimão. Destaque final para dois avançados jovens, Beto e Ailton Boa Morte, que têm entre si qualquer coisa como 65% de participação em golos do Portimonense do campeonato. Portanto, têm sido fundamentais o Porto que se cuide com estes dois jovens portugueses, embora no caso de Beto seja também, tenha dupla nacionalidade, é também guineense.
E de Beto até já se fala do interesse do Sporting para a próxima temporada.
Sim, até porque aquele gol que ele marcou foi especialmente chamativo, aquela bicicleta. Veremos como é que o Portimonense também lida com o facto de nos últimos 5 confrontos com o Porto em casa tê-los perdido todos. Isto depois dos anos 80 ser uma autêntica besta negra do Porto em Portimão.
Probabilidades para o Portimonense-Porto?
10% para o Portimonense, 20% para o empate e 70% para a vitória do Futebol Clube do Porto.
Também no sábado, mas a partir das 8:30 da noite e também com relato na TSF, o Sporting recebe o Tondela. Antes da paragem para as seleções, o Sporting tem tudo para manter o ritmo rumo ao título, embora não conte pela primeira vez com o capitão Coates num jogo da Liga. E não é a única baixa no Sporting, João.
Sim, Mateus Nunes também não vai poder jogar porque deu um teste positivo à Covid. Antunes, neste momento, é a terceira escolha, depois de Mateus Reis e de Nuno Mendes.
Não é relevante.
Não é tão relevante. Para o Sporting, eu penso que este jogo, João, acho que é psicologicamente é importante, porque é antes da tal paragem para as seleções, e depois da paragem vão faltar 10 jogos. Portanto, é uma reta final, uma longa reta, é verdade, porque em 34 jogos, 10 é muito significativo.
Mas já é a contagem decrescente.
Inclusive, o Sporting sabe que, se entrar com a mesma vantagem sobre o segundo, que tem neste momento, 10 pontos, nessa reta final, as contas são muito redondas, digamos. Pode dar-se ao luxo de perder 9 pontos, ou seja, 3 derrotas. Traduzido isto em miúdos, precisa de 7 vitórias em 10 jogos. E, mesmo isto contando com o adversário direto, ganhasse os jogos todos. Portanto, aqui as contas são muito, muito fáceis de fazer, em termos motivacionais, muito diretas, e, portanto, acredito que este jogo com o Vitória de Guimarães é muito importante para o Sporting. É, digamos que, psicologicamente, é um jogo-chave. O Sporting joga em casa, tem sido imperial dessa condição, e depois, obviamente, tem todas aquelas características que conhecemos e que confirmamos em Tondela e que tínhamos aqui falado. Quando não se sofre golos, está-se mais perto de ganhar sempre.
Ou pelo menos de não perder.
Ou de não perder. Foi o que aconteceu ao Sporting. Não sofreu, concedeu pouquíssimas ocasiões ao Tondela. Eu contei 2. E depois, aproveita quase tudo, porque também não teve muito mais ocasiões que o Tondela. Eu contei 3. E a verdade é que fez o golo aos 82 minutos pelo Tiago Tomás, o 19º ponto conquistado nos últimos 15 minutos de jogos. É realmente importante esta força mental, este espírito quase inquebrantável do Sporting, tem dado muitos pontos e tem sido fundamental para que possa estar tão perto do primeiro campeonato em 19 anos. Repara que, por exemplo, contra o Porto, o Sporting teve apenas uma ocasião, o jogo ficou 0-0. Depois, na recepção ao Santa Clara, em 3 ocasiões, marcou 2. E, contra o Tondela, em 3 ocasiões, marcou 1. Isso significa que em 7 ocasiões nos últimos 3 jogos, o Sporting concretizou 5. É um aproveitamento excepcional, que faz com que o facto de ser dos 4 primeiros a equipa que tem menos oportunidades e menos remates por jogo, acabe por não ser crucial, já que o aproveitamento é tão elevado por parte dos Leões.
Do outro lado, vai estar o Vitória, que tem sido uma equipa irregular, mas perigosa a jogar fora de casa.
Sim, o Vitória é sexto campeonato, é uma boa posição, mas que não corresponde propriamente à qualidade do futebol dos vimaranenses, que ainda por cima não são uma equipa nada equilibrada. Têm 29 golos marcados, o que é relativamente bom, mas também têm 29 sofridos. E, por exemplo, nos últimos dois jogos, foi quase uma miséria, porque sofreu 7 golos, 3 em Braga e 4 em casa com o Gil Vicente, perdendo por 4-2. Portanto, é uma equipa que não está num bom momento. Basta dizer que nos últimos 8 jogos só ganhou 1 e que nos últimos 4 perdeu 3. Portanto, para o Sporting, se calhar, é a melhor altura para receber o Vitória de Guimarães. Tem é que ter cuidado, porque o Vitória é melhor fora de casa do que em casa. Tem 19 pontos conquistados fora, contra 16 em casa. Dos 29 golos sofridos, 9 foram fora de casa. Portanto, também defende melhor fora. E tudo isto são, com certeza, motivos de preocupação para Ruben Amorim, que sabe que, ainda por cima, a equipa adversária, não sendo realmente em termos coletivos tão forte como se poderia esperar, tem os jogadores na linha da frente muito, muito perigosos. Stupiné, por exemplo, é o mais influente, com 7 golos e 2 assistências, mas tem também Ricardo Quaresma, Edwards, o Rochinha, que fez um grande jogo na última jornada, o Lameiras, vindo do Famalicão. Portanto, é uma equipa que é perigosa, nomeadamente quando tem espaço, quando joga em contra-ataque.
Probabilidades para o Sporting Vitória?
75% para o Sporting, esmagadora maioria das probabilidades, 20% para o empate e apenas 5% para os vitorianos.
No domingo é servido no Minho o prato forte da jornada, com o Braga a receber o Benfica a partir das 8 da noite na Pedreira. É de facto o grande jogo da jornada, opõe o terceiro, o Braga, ao quarto, o Benfica, e pode ter consequências importantes na luta pelos lugares da Champions, uma vez que as duas equipas parecem longe da luta pelo título, João.
O que faz com que este jogo possa ter consequências realmente importantes na luta pela Champions, tanto em termos do terceiro lugar, que dá acesso à pré-eliminatória, como do próprio segundo lugar, porque o Porto está apenas 1 ponto acima do Braga e 3 acima do Benfica.
Se o Porto acredita no título, porque é que o Braga, por exemplo, não pode acreditar que só tem menos 1 ponto?
Também menos 1 ponto. Isso é um facto. Parece-me que muita coisa poderá depender deste jogo. As duas equipas têm, obviamente, responsabilidades, mas o Benfica acaba por ter mais, porque, além de ser um grande, com todo o historial que tem, fez o investimento que todos conhecemos no início da temporada. E, repara, para o Benfica, ganhar significaria passar para terceiro lugar, imediatamente, e não sabemos o que o Porto vai fazer em Portimão. Portanto, até eventualmente poderia significar apanhar o Porto, alcançar o Porto ou ficar apenas a 1 ponto, mas se perder, vai permitir que se cave ali um pequeno fosso para o Braga, ficaria a 5 pontos do Braga.
E pode ficar a 6 do Porto se o Porto ganhar em Portimão.
Exatamente. E mesmo os 5 pontos para o Braga seriam quase equivalentes a 6, porque o Benfica ficaria em desvantagem no confronto direto. Portanto, este é um jogo essencial para o Benfica, também muito importante para o Braga, pelas razões já apontadas, mas parece-me a mim que é de tal importância que podemos estar perante algumas cautelas das duas equipas em função realmente da relevância deste jogo, nomeadamente para a questão da Champions, que nós sabemos que é cada vez mais importante. E se, por um lado, o Braga perdeu um pouco de embalagem em Famalicão, perdendo ali 2 pontos que lhe custaram, nomeadamente, o segundo lugar. A verdade é que, abrindo mais o espectro de análise, o Braga tem feito um campeonato recente muito superior ao do Benfica. Nos últimos 9 jogos, perdeu apenas 4 pontos, ou seja, 2 empates, enquanto o Benfica, nos últimos 9 jogos, perdeu 11 pontos. Portanto, o Braga, em termos mais amplos, está a fazer um campeonato realmente superior ao do Benfica, sendo que os encarnados ganharam agora uma embalagem importante com 3 vitórias consecutivas para o campeonato, que o fizeram voltar a acreditar na possibilidade, pelo menos, de chegar ao segundo lugar.
E como é que o Braga de Carlos Carvalhal pode parar este Benfica de Jorge Jesus, que está a crescer?
Acredito que o jogo vai se iniciar com bastantes cautelas, Um gol poderá levar a que as equipas, uma das equipas a que sofrer, se abra mais e também com isso torna o jogo mais partido, digamos assim. E eu acredito sinceramente que o Jorge Jesus poderá pensar em jogar com três centrais nesta partida. Primeiro porque o Braga tem realmente um poderio ofensivo significativo. É uma equipa muito forte em casa, de tal forma que só perdeu realmente 5 pontos. Logo na segunda jornada, uma derrota surpreendente com o Santa Clara, em que dominou o jogo por completo e teve muitas ocasiões para ganhar, e depois empatou com o Porto. Portanto, é uma das equipas mais fortes em casa e com a tal capacidade ofensiva significativa. Ao mesmo tempo, o Benfica tem dois laterais extremamente ofensivos e que têm sido, digamos assim, os grandes fornecedores de golos para a equipa nas últimas 3 jornadas. Estou a falar do Diogo Gonçalves, que fez 3 assistências nestes últimos 3 jogos, e Grimaldo, que fez 2 assistências. Curiosamente, todas para Seferovic, que marcou 5 dos últimos 7 golos do Benfica, nos tais 3 jogos da recuperação encarnada. Portanto, não me surpreenderia nada que o Benfica jogasse com os tais 3 centrais, não só por questões de equilíbrio defensivo, mas principalmente para libertar o Grimaldo, o Diogo Gonçalves, que tem sido realmente um dos jogadores mais desequilibradores, sendo laterais da equipa do Benfica.
Esperas um grande jogo, um jogo espetacular?
Eu espero um grande jogo. Sinceramente, esta é daquelas partidas que me cria mais expectativas neste campeonato, nesta fase, exatamente por as equipas não poderem perder e acredito que pode perfeitamente acontecer um golo para um dos lados na primeira parte e abrir o jogo de uma forma significativa. O Braga tem um dos melhores jogadores do campeonato, o Ricardo Horta, já leva 9 golos e 2 assistências, mas nos últimos jogos tem também revelado 2 jogadores em grande momento. O Lucas Piazon, vindo do Rio Ave, que marcou 4 golos nos últimos 6 jogos e fez várias assistências, e o Abel Ruiz, que marcou 4 golos em 4 jogos, 2 dos quais no Dragão, eliminando o Porto da Taça de Portugal. E, além disso, ainda tem um jogador como Galeno, que vai criar, com certeza, muitas dificuldades, onde Diogo Gonçalves lá está muito ofensivo. Tem um Fran Sérgio, que aparece muito bem na área para concretizar. E ainda tem o Sporar no banco para o que der e vier. Portanto, esta é uma equipa que me agrada muito, o Braga. Não é por acaso que é considerada a equipa a praticar o futebol mais estimulante, digamos assim, em termos estéticos, mas este poder ofensivo do Braga perante um Benfica, que tem obviamente também muita qualidade individual, pode transformar este jogo num dos melhores do ano.
Probabilidades para o Braga-Benfica?
Olha, em termos de probabilidades, igualdade absoluta. 30% para o Braga, 30% para o Benfica e 40% para o empate, sendo que há este dado também muito interessante. O Braga ganhou os 2 jogos que realizou este ano com o Benfica, marcou-lhe já 5 golos, tanto para a Taça da Liga como para o campeonato, no campeonato até foi na Luz, mas o Benfica, nos últimos 5 jogos em Braga, ganhou sempre. Ganhou sempre e até ganhou das últimas 3 partidas com muita facilidade. 4-0, 4-1 e 3-1. Portanto, digamos que os fatores aqui anulam-se e igualdade de probabilidades para as duas equipas.
E agora, João, vamos ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para esta jornada 24 da Primeira Liga. Como tu dizias, ficaremos a 10 jornadas do final da prova.
Começamos já hoje com o Gil Vicente Nacional. 45% de probabilidades para o Gil Vicente, 30% para o empate, 25% para o Nacional. Sábado às 15h30, o Paço Ferreira Moreirense, 50% para os da casa, 30% para o empate, 20% de probabilidades para os de Moreira de Cónegos. Às 15h30 também o Santa Clara Tondela, 55% para os açorianos, 25% para o empate e 20% para a pior equipa a jogar fora de casa, o Tondela. No sábado às 18h temos então esse Portimonense-Porto, 10% para os algarvios, 20% para o empate, 70% para o Porto e, a fechar o dia, o Sporting Vitória de Guimarães, com o líder a ter 75% de probabilidades de ganhar, 20% para o empate e apenas 5% para os vimaranenses. Já no domingo, 4 jogos, o Rio Ave Belenenses-Sade, com 40% para os riavistas e 30% para o empate e para a vitória dos visitantes. Às 17h30, o Marítimo Famalicão, 35% para os da casa, 35% para o empate e 30% para os minhotos. E às 17h30, o Boa Vista Farense, 45% para os do Porto 30% para o empate, 25% para os algarvios, e a fechar a jornada, o grande jogo da ronda, o Braga-Benfica, 30% para a vitória de cada uma das duas equipas e 40% para o empate.
Como sempre, João, vamos voltar na próxima sexta-feira, mas para falarmos dos jogos da Seleção Nacional que vai iniciar a caminhada à qualificação para o Campeonato de Todo o Mundo.
É isso mesmo, vamos variar.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Descobre as melhores odds e faz a tua primeira aposta sem risco até 50 euros.